nas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional. Artigo 2º.
A emenda constitucional número 26 foi promulgada pelo Congresso Nacional no dia 27 de novembro de 1985. O texto, lido pelo senador paranaense Enéas Farias, trazia a esperança de uma Constituição que garantisse direitos básicos para os cidadãos brasileiros, mas que também assegurasse as liberdades que haviam sido cassadas pelo golpe de 1964. Mesmo senadores do PDS, antes Arena, e que era o partido oficial do regime militar, apoiavam a Constituinte, como o senador Aloysio Chaves, do Pará.
É imperioso, portanto, chamar o povo, mediante a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, para traçar o seu destino, escrever sua história. Saudemos, pois, a promulgação da Emenda Constitucional número 26, como marco singular na história de nossas instituições republicanas.
Chamar o povo para traçar o seu destino e sua história era um dos motes da reabertura política após de mais 20 anos de governo autoritário. Foi nesse clima que a Constituinte foi convocada, com a euforia de quem depositava suas esperanças numa Constituição que viria a ser chamada de cidadã, por garantir os mais básicos direitos aos brasileiros. Tantas garantias que foi criticada por ser detalhista. Mas, segundo o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e um dos deputados constituintes, esse detalhismo era necessário.
Ela tinha, sim, que ser detalhista, porque tudo aquilo que está cravado ali na Constituição é muito mais difícil de ser revogado, que simplesmente algum direito ao trabalhador, ao aposentado, ao servidor, ao homem do campo, ao homem da cidade, às mulheres, aos discriminados, que estejam somente no texto de uma lei ordinária.
As eleições para a Constituinte seriam no ano seguinte, 1986. Era o ano do Plano Cruzado, dos fiscais do Sarney, uma época em que a transição democrática era tão importante quanto conter a inflação que corroía a renda dos brasileiros. Os trabalhos começariam em 1º de fevereiro de 87. À época, presidente da República, o ex-senador José Sarney manteve o compromisso de Tancredo Neves e convocou a Constituinte. Sarney chegou à presidência com a morte de Tancredo. Havia sido eleito vice-presidente num acordo envolvendo o PMDB e a Frente Liberal, uma dissidência da antiga Arena que não aceitou a indicação de Paulo Maluf como candidato do PDS no colégio eleitoral. José Sarney recorda que ouviu de muitos conselheiros que aquele não era o momento para uma constituinte.
Muitas pessoas falaram comigo naquele momento que nós não tínhamos ambiente para convocar uma constituinte. Ainda mais que com todas as dificuldades que nós tínhamos no momento que se faz uma abertura política, nós tínhamos uma mais profunda, que era a tragédia da morte do presidente Tancredo Neves.
A Constituição de 1988 e a eleição presidencial de 89 foram os passos finais para a consolidação da abertura democrática, iniciada ainda em 1979, com a Lei de Anistia. Na sessão que promulgou a emenda convocando a Constituinte, o então presidente do Congresso Nacional, senador José Fragelli, marcou ali o início do século XXI para o Brasil.
Nós estamos antecipando, política e socialmente, no Brasil, o século XXI. O século XXI do Brasil começa para o povo e para a nação brasileira hoje, aqui e agora.
Estava convocada a Assembleia Nacional Constituinte, que em 88 daria ao Brasil uma nova Constituição. Na segunda parte da série Constituição Cidadã, vamos falar sobre a eleição para a Constituinte.